Os senhores quebraram à boleia da geringonça, quebraram esse manancial de dados. O problema é que a esquerda acha que qualquer avaliação que se faça que tem que ser punitiva. Não é. A avaliação é para melhorar o sistema, melhorar as aprendizagens. A avaliação serve para consertar o elevador social, coisa que os senhores não querem. Os senhores avariaram o elevador social. Mas, portanto, quanto às avaliações externas, nós temos aí uma dissonância de fundo. Nós achamos que, ao acabar com as avaliações externas do quarto e do sexto ano que vocês acabaram, não se consegue avaliar o desempenho dos alunos e do sistema educativo. Por isso é que a escola pública está conforme está. Por isso é que os senhores não querem avaliar aquilo que é a flexibilidade curricular. Façamos exames ou vamos só ficar pelos estudos internacionais, o PISA e o TIMSS de 4 em 4 anos? Também vão acabar com o TIMSS e com o PISA uma vez que avalia o sistema? Não, desculpem lá. Portanto, a vossa política educativa tem que ser avaliada e começa-se a avaliar no desempenho dos alunos e das escolas, como é óbvio. Portanto, eu volto a referir as provas de aferição no quarto e no sexto ano dão informação essencial para a melhoria do sistema. O aluno acaba o ciclo, é avaliado. É avaliado, ponto. No segundo ano, no quinto ano, no oitavo ano, com áreas rotativas, este ano é português, para o ano é ciências, depois é atividade física. Desculpem lá, portanto, isso não avaliou. Aquilo que os senhores fizeram, não era preciso. Aquilo que os senhores quiseram com as provas de aflição, principalmente nas áreas artísticas, não era preciso provas de aflição, bastava fazer um levantamento daquilo que existia. Os senhores introduziram as provas de aflição e nem sabiam se as escolas tinham condições para as realizar. Isso é que é a irresponsabilidade.
Dito. Bem lembrado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Neste debate agendado sobre educação, a Iniciativa Liberal apresenta um conjunto de propostas sobre provas de aferição e exames, recuperação de aprendizagens, contratação de docentes no privado e cooperativo e recuperação de edificado nas escolas públicas. São 5 propostas. Sobre os exames e provas de aferição, apresentamos 2 em concreto. Defendemos, quanto às provas de aferição, desde logo que se retoma periodicidade no quarto e sexto ano, ou seja, no final de cada ciclo. A linha de fundamentação é clara. Está em linha com os objetivos e metas curriculares, que são definidos por ciclos, em respeito pela autonomia das escolas na organização das aprendizagens do próprio ciclo e permitindo uma análise e flexibilidade na gestão do currículo por cada escola e na estabilidade do histórico das avaliações. São precisas séries longas de dados e isto parece ser sempre desconsiderado nas políticas em Portugal. As provas de aferição obrigatórias são um bem essencial, quer como elemento regulador, como equilíbrio da própria autonomia das escolas e da própria avaliação. O segundo projeto de resolução é sobre provas digitais no 9º ano. Qual é que é a situação atual? O Ministro da Educação pretende que as provas no 9º ano sejam todas por via digital. Mas perguntamos, estão acauteladas as condições nas escolas para o fazer? A resposta é obviamente que não. Há a possibilidade de assistência técnica durante as provas? Também não nos parece. E não pode ser assim. Mas e pior, existem diversos métodos de ensino não digitais em diversas escolas. Há escolas sem condições de rede. Há crianças e jovens que não usaram computadores nas aulas, que não têm prática informática. E perguntamos, vão agora ser assim avaliados? é que o que vemos é que de manhã vem este plenário com preocupações quanto às condições de reprodução social nas avaliações, para depois tudo esquecerem e perante um bom título de jornal ou com tiques de modernismo dizer que vamos ter provas digitais para todos. Mas assim não. Obrigada. A Iniciativa Liberal tem acompanhado o tema da desmaterialização dos manuais digitais e agora também das provas com preocupação, porque quer acautelar a efetiva capacidade de implementação e sempre com a preocupação de que não sejam agravadas as reproduções das desigualdades sociais. Pretendemos, assim, com este projeto, que se revejam as condições de implementação das provas digitais generalizadas para os alunos do 9º ano, que se partilhe atempadamente um modelo de provas digitais com toda a comunidade escolar, que se garanta que não haverá alunos prejudicados com a mudança para as provas em papel e garantir às escolas as condições de acompanhamento de problemas técnico-operacionais durante as provas e com as infraestruturas adequadas. Em relação ao plano de recuperação de aprendizagens, temos tecido várias críticas, desde a implementação à robustez ao nível dos dados. Para que tenhamos todos claros, não se sabe, por exemplo, quantas crianças são abrangidas pelo plano de recuperação de aprendizagens. Não é medida a eficácia das medidas. Isto é preocupante. Continuamos por isso, tal como na Comissão de Educação, no Grupo de Trabalho, agora aqui em plenário com projetos de resolução, a lutar para que sejamos mais ambiciosos, para que se prolongue por mais tempo, mas também que haja mais dados para intervenção e fundamentação na ação política. Pretendemos também com um projeto que se agilize a contratação de docentes no ensino privado e cooperativo, ao abrigo da autonomia das escolas, da liberdade contratual e que, obviamente, as escolas pretendem o melhor para os seus alunos. Não faz sentido que os critérios de habilitação, que consideramos rever, adequado rever para as escolas em geral, mas pelo menos nas escolas privadas e cooperativas, devemos flexibilizar os critérios de contratação. Contribui para o garante de maior oferta e maior capacidade de resposta às crianças. E sendo esta uma vontade das escolas, e reitero que não implicando uma obrigatoriedade, não há motivo para não ser aprovado. A Iniciativa Liberal considera que se deve ir mais longe na autonomização da competência do recrutamento do ensino privado e cooperativo. Atualmente, o ensino particular e cooperativo tem de seguir as regras de habilitação em vigor para o ensino público estatal, sendo necessário que os docentes sejam profissionalizados ou detentores de habilitação própria. As escolas devem ter mais autonomia no que diz respeito à contratação. Reitero que defendemos isso para todas, mas pelo menos que hoje se aprove para o ensino particular e cooperativo. O que se pretende é que haja possibilidade de recrutar profissionais com determinados perfis que se possam responder às necessidades sentidas e ao projeto educativo de cada instituição. A autonomia contratual não acarreta um risco de diminuição de qualidade do ensino. Bem pelo contrário. A diversidade de contributos, a maior possibilidade de escolha por existência de maior oferta e o óbvio interesse das instituições em garantir a qualidade, bem como a possibilidade da continuação dos processos formativos em contexto laboral, fazem com que haja um garante de qualidade e abre portas a uma escola mais preparada e aberta, adaptada à diversidade dos alunos. Por fim, terminamos com um projeto que dificilmente compreenderíamos em sair daqui hoje sem a aprovação. O Governo celebrou um acordo, ao abrigo do Acordo de Centralização do Âmbito da Educação, para intervir em 451 escolas. São escolas que deveriam ter intervenção prioritária e é uma promessa por cumprir há meses. A Iniciativa Liberal considera que este é um tema fundamental. O Governo falha às crianças, falha ao pessoal docente e não docente e agora o PS falha também no próprio edificado, nas instalações. Relembremos, o PS e o Governo têm vindo aqui fazer declarações de amor à escola pública, mas o que assistimos é à desvalorização da escola pública. Fala de descentralização, mas falha nos compromissos assumidos com os municípios. Estamos a falar de escolas que têm problemas, com casas de banho a precisar de obras, escolas onde chove, escolas onde falta aquecimento, escolas com falta de acessibilidade para mobilidade reduzida. E isto pelo país todo. E depois vem falar aqui de valorização da escola, em ambientes motivadores e de aprendizagem, em escola com condições para se fazer exames digitais pelo país todo. E simultaneamente acenam com dinheiro, exibem com orgulho planos e fundos que depois não são executados. É que na escola e na educação o Governo não está a cumprir os mínimos, quando nós devíamos estar sim a apontar para os máximos. O que estamos aqui a exigir é que o Governo cumpra. Estamos a escrutinar, a exigir. E por isso nós exortamos o PS a acompanhar e a aprovar o projeto de resolução para que o Governo divulgue expressamente quais as escolas intervencionadas ao abrigo do acordo com os municípios, que divulgue com urgência o cronograma de recuperação e a reabilitação das 451 escolas e que permita a esta Casa, aos municípios, às famílias, a disponibilização de informação para o acompanhamento do cumprimento de execução do plano. Todas estas medidas que aqui apresentamos para a educação hoje são importantes, fazem a diferença e lutamos por cada uma delas. Mas, no geral, fica também claro, é preciso uma reforma na educação, mas é preciso também reformar o Governo. Obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carla Castro, o que a IEL aqui propõe não é a aferição do sistema, é que as provas do quarto ano passem a contar para a nota. E, portanto, a minha pergunta é como é que a IEL acha que, ao apresentar a sua imagem de partido moderninho e europeu, é compatível com o exame da quarta classe de Salazar, o culto do exame da quarta classe de Salazar, do tempo do livro único do Deus, Pátria e Família.
Muito obrigado. Para formular pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. 1 em cada 5 portugueses é pobre. Quase 23% das crianças e jovens em idade escolar obrigatória vivem em risco de pobreza ou exclusão social, conforme dados da Eurostat. Estes são dados extremamente preocupantes, considerando que este é um dos preditores do sucesso no desempenho dos alunos, com um impacto mais relevante nas crianças de contextos familiares mais vulneráveis. No entanto, o governo, que se diz socialista, não protege os mais desfavorecidos. Em 7 anos parece ter-se esquecido que a percentagem de alunos com a ação social escolar se manteve, exceto em 2020, e que tal não é compatível com a situação socioeconómica que vivem neste momento as famílias estranguladas, sufocadas para pagar as despesas do aumento da habitação, da alimentação ou da energia. Vejamos os exemplos, senhoras e senhores deputados. Para este governo, só os mais pobres é que podem ter escalão A. E mesmo estes só recebem 16 euros para aquisição de materiais escolares e para visitas de estudo. Parece-vos suficiente? Mais, um casal em que ambos recebam o ordenado mínimo já não consegue ter apoio social para o seu filho menor. Parece-vos justo? É assim que queremos promover a igualdade de oportunidades? Para o PSD, a ação social escolar tem que efetivamente cumprir os desígnios dos seus objetivos de verdadeiro elevador social para crianças e jovens que vivam em desigualdades sociais e económicas, e é por isso que apresentou um conjunto de medidas, nomeadamente alargamento da abrangência dos beneficiários dos escalões da ação social escolar, passando o escalão A a abranger os escalões 1 e 2 do abono de família, aumentar os valores da comparticipação de apoio, agilizar a atribuição da bolsa de mérito aos alunos que vão para o ensino secundário ou já lá estão e promover a interoperabilidade entre os sistemas informáticos que calculam quanto é que é o valor do apoio para os alunos que já estão no sistema educativo. Mas, senhoras e senhores deputados, se para a ação social escolar o Governo não tem dado resposta, muito preocupados ficamos, tal como a iniciativa liberal, quando falamos no plano de recuperação de aprendizagens. A OCDE comparou a capacidade dos diferentes sistemas educativos de darem resposta aos desafios do confinamento e Portugal destacou-se por não ter avaliado rigorosamente nem ter tomado qualquer medida de fundo para contrariar os efeitos da pandemia na aprendizagem. Não fossem os municípios e os professores do nosso país, as consequências da pandemia teriam sido muito piores. Se o IAV identifica existirem dificuldades acrescidas na matemática, a par de dificuldades de leitura nos alunos mais novos, Se o Conselho Nacional de Educação revela que a taxa de retenção foi superior relativamente ao ano letivo anterior, em todos os anos de escolaridade, com especial incidência no ensino básico, então há que atuar e rever o plano 21-23 Escola Mais com a maior celeridade possível. Este plano não está a conseguir concretizar.